Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Janela Europeia. Eu sou a Catarina Lopes, a nova presidente do NAPEC, e tenho a honra de ter comigo convidadas hoje, que são a professora Wanda Dias, que é a coordenadora da Licenciatura de Estudos Europeus na Universidade de Coimbra, e a professora Isabel Camisão, a coordenadora do Mestrado de Estudos Europeus também na Universidade de Coimbra. Antes de mais, sejam bem-vindas a este nosso espaço e obrigada por tão prontamente terem aceitado o nosso convite.
Obrigada.
Eu queria começar por perguntar qual é para vocês a importância de estudar estudos europeus e da promoção de um conhecimento mais aprofundado sobre a União Europeia.
Ok, se eu posso começar, em primeiro lugar, muitos parabéns pela iniciativa. É bom que façam muitas, eu costumo dizer sempre isso, mas vou-me repetir. Portanto, o NAPEC tem sido muito importante e certamente será muito importante também na direção da Catarina e, portanto, muito obrigada por este convite e é um gosto estar aqui convosco. De uma maneira muito simples, eu diria que não podia ser mais importante estudar estudos europeus do que estando Portugal, não é? Inserido numa organização que é a União Europeia. Portanto, é evidente que os estudos europeus e sobretudo a licenciatura em estudos europeus, que a professora Wanda depois terá a oportunidade de falar sobre ela, é muito mais do que a União Europeia, não é? Portanto, também nos dá uma dimensão sobre a Europa, sobre a dimensão cultural, a dimensão económica, a dimensão histórica, não é? Do continente europeu e da sua relação com outros espaços geográficos. Mas eu não posso deixar de dizer que nós estamos num sistema político da União Europeia que tem um impacto, como eu digo muitas vezes também, fundamental no nosso dia a dia, não é? As políticas públicas da União Europeia têm um impacto fundamental no nosso dia a dia e, portanto, nós termos conhecimento de como é que funciona a União Europeia, como é que se relaciona também com outros atores, com outros espaços geográficos, é fundamental. Portanto, eu acho que os alunos de estudos europeus têm uma mais-valia enorme por perceber, não é? Que os Estados não existem isoladamente. Em sítio nenhum, mas efetivamente fazem parte de uma organização deste tipo, é muito importante e, portanto, eu acho que os estudos europeus vos dão essa bagagem, pois sendo uma área interdisciplinar, não é? Que vai buscar outras lentes, outras áreas científicas para ajudar a compreensão dos fenómenos, portanto, eu acho que, enfim, é mesmo importante e é uma grande aposta que vocês fazem, embora eu seja suspeita.
E consideram que iniciativas como estas, que, por exemplo, o NAPEC promove e também a licenciatura e o mestrado em estudos europeus podem levar a uma viragem nas taxas de abstenção, neste caso em específico, para as eleições do Parlamento Europeu?
Se calhar deixava agora a professora Wanda, porque eu temo que posso monopolizar aqui isto e não queria.
Não, está muito bem, estamos plenamente de acordo naquelas que são as mais-valias da aprendizagem em estudos europeus e acho que esse é um ponto importante também, promover aqui uma consciência cívica, junto dos alunos, e o NAPEC tem sido essencial nesse processo, mas também com outros elementos, não é? Todas as atividades em que os nossos alunos, com o nosso apoio, ou de forma mais autónoma, têm promovido nos últimos tempos, ajudam também a levar para fora do espaço da Universidade, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em particular, este conhecimento e esta sensibilidade sobre a União Europeia e tudo aquilo que está relacionado com ela, seja numa dimensão mais regional, seja numa dimensão mais internacional. E, portanto, ao promover este tipo de conhecimento e este tipo de sensibilidade, contribuem também de forma muito visível e muito importante para o exercício de uma cidadania ativa, que pode passar justamente por uma maior participação nos processos eleitorais, mas que deve também incluir outras dimensões, o reforço do associativismo, a promoção do voluntariado e de ações de formação em várias áreas da União Europeia. E necessariamente também dos estudos europeus, falamos aqui de questões variadas, como assuntos que estão em cima da mesa, como a questão dos refugiados, das alterações climáticas, a questão da saúde, não é? E da saúde europeia, do que é que nós podemos fazer nessa dimensão. E, portanto, acho que os nossos alunos são os nossos melhores embaixadores, nesse aspecto e têm um papel social muito forte, a desempenhar a partir das competências que também adquirem na licenciatura e, eventualmente, depois também, no mestrado. E, portanto, aproveitar também este momento para parabenizar o NAPEC pelo excelente trabalho que tem feito, nessa dimensão e estaremos cá para vos acompanhar em projetos futuros, e ajudar-vos aqui a ganhar uma visibilidade cada vez maior.
Muito obrigada. E agora, focando-nos um bocadinho mais no, na licenciatura de Estudos Europeus, eu queria perguntar à professora Wanda quais são, de modo geral, os objetivos desta licenciatura. O que é que se espera que um estudante saiba no final?
Ora, como a professora Isabel já disse, não é? Esta nossa área é marcada aqui de forma muito singular por uma abordagem interdisciplinar, que vai buscar teorias, a análise de temáticas e de assuntos e também metodologias de diferentes disciplinas, como a ciência política, as relações internacionais, mas também a história, a geografia, o direito, a economia. Portanto, dá-vos aqui uma visão muito plural daquelas que são as dimensões e os assuntos que em diferentes momentos do processo de construção europeia foram estando em cima da mesa e ao mesmo tempo vos capacitam para perceber e compreender processos que vão sendo acrescentados também a este processo. Portanto, há aqui esta abordagem que é particularmente vocacionada para vos dar ferramentas para perceber todos os eixos da atuação política e não só da União Europeia, com o objetivo que os nossos alunos desenvolvam aqui competências de análise muito orientadas para a reflexão crítica sobre a União Europeia ou sobre a Europa de forma mais alargado. E, portanto, aqui o grande objetivo é que, ao longo do seu percurso académico, os nossos estudantes desenvolvam e adquiram competências e ferramentas sólidas, quer a nível teórico, quer a nível mais empírico, que também sejam úteis para o futuro não académico dos nossos alunos, ou seja, que facilitem também a vossa inserção no mercado de trabalho e ao exercício de profissões que venham a ser relevantes para os vossos interesses, mas também para aquelas que são as necessidades da agenda política nos diferentes momentos. Portanto, eu diria que nós temos aqui seis grandes objetivos de aprendizagem que são transversais à licenciatura em Estudos Europeus. Desde logo, identificar e saber aplicar aqueles que são os quadros epistemológicos e metodológicos desta área que se está a consolidar, que são os estudos europeus, saber identificar, comparar e distinguir as diferentes fases do processo de construção europeia, sempre numa lógica abrangente e interdisciplinar, para perceber as diferentes sensibilidades e diferentes questões que foram sendo acrescentadas. Em terceiro lugar, compreender o funcionamento da União Europeia enquanto uma entidade política que é muito complexa, que é muito singular e que dificilmente é comparada a outros atores internacionais, seja numa dimensão mais regional, seja numa dimensão mais global. Em quarto lugar, e particularmente relevante para o futuro profissional dos nossos estudantes, está o objetivo de desenvolvimento de competências de análise crítica e de resolução de problemas, está bem? Num contexto muito prático e muito real, tanto quanto possível, que vos abre aqui várias possibilidades, seja de exercício de funções nas próprias das instituições, caso tenha essa oportunidade, quer também em projetos de consultoria, de análise política, de apoio aos processos de tomada de decisão. Portanto, são aqui competências profissionais que nós tentamos que os nossos alunos desenvolvam ao longo da sua licenciatura. Em quinto lugar, um dos objetivos desta licenciatura é também contribuir para o mapeamento e para a problematização daqueles que têm sido os sucessos e os desafios do processo de construção europeia, em diferentes vertentes e em diferentes níveis de análise, aqui também contribuindo para a capacidade de prospeção dos nossos estudantes, de identificar questões sensíveis e, tanto quanto possível, saberem promover o aconselhamento nessas dimensões. E, finalmente, e aqui retomo o contributo do NAPEC, ir para além da dimensão teórica nestas questões e, sempre que possível, apoiar e ajudar os nossos alunos a aplicar estes conhecimentos num contexto prático, estimulando-os a adotar aqui uma cidadania ativa relativamente àqueles que são os assuntos essenciais da agenda europeia.
E em termos de funcionamento, como é que funciona a licenciatura em termos de créditos e de cadeiras? Em termos da área de estudo, vocês já falaram sobre isso, mas nas outras vertentes.
Ora, como vocês sabem, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, os cursos têm uma estrutura muito, muito específica que de alguma forma abraça este conceito de interdisciplinaridade. Portanto, os nossos alunos são convidados ao longo da sua licenciatura a ter formação em quatro grandes áreas: a área de iniciação, a área de especialização, a área de concentração complementar ou menor e, finalmente, a área de formação geral. Muito brevemente, explicando o que é que são um bocadinho cada uma destas áreas, a área de iniciação é composta por 18 ECTS, corresponde a 3 unidades curriculares que visam aqui a introdução ao saber universitário, ou seja, que vos dão as bases e as competências que vão permitir que, com maior confiança, maior tranquilidade e melhor probabilidade de sucesso, depois abracem o resto do vosso percurso académico. Neste momento, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra oferece 16 possibilidades de formação nesta área, portanto tem aqui um leque bastante alargado de disciplinas que podem escolher, o que é uma mais-valia no sentido dos nossos estudantes também selecionarem aquilo que vai mais de encontro à percepção das suas necessidades e também dos seus interesses específicos e, portanto, podem fazer unidades curriculares como introdução ao sistema internacional, que vai dar aqui as bases relativamente aos conceitos e abordagens fundamentais para percebermos como é que as relações internacionais se organizam, que atores é que fazem parte das relações internacionais e quais são as problemáticas mais sensíveis ou mais em cima da mesa na contemporaneidade. Mas podem fazer, obviamente, outro tipo de cadeiras, mais com uma vocação mais, ou uma aproximação maior à área da história ou da geografia, ou cadeiras transversais de aquisição de competências ao nível da elaboração de trabalhos científicos. Portanto, é um momento muito importante e muito relevante da vossa formação. Depois temos o grande segmento daquela que é a vossa formação universitária ao nível da Licenciatura em Estudos Europeus, que é composta pela área de especialização, onde os nossos alunos podem fazer entre 18 a 22 unidades curriculares, correspondendo aqui a entre 108 e 132 ECTS, que são compostos por disciplinas do plano de estudos em estudos europeus, passo aqui de alguma forma a redundância. Portanto, são áreas e matérias que melhor incidem sobre aquela que é a área fundamental deste curso, mas que tem aqui também bastante variedade e, portanto, isso também permite aos nossos alunos construírem um percurso, um perfil que seja adequado quer aos seus interesses de aprendizagem, quer também àquilo que depois querem fazer pós-licenciatura, portanto, um pouco aqui prepararem-se para o seu futuro percurso profissional. Depois entramos na terceira grande área de formação, que é a área de concentração complementar ou menor, em que os nossos alunos são convidados a fazerem 30 ECTS ou 5 unidades curriculares de uma área diferente da área de especialização, portanto de outras áreas que não estudos europeus, e aqui mais uma vez têm ampla liberdade para escolherem aquilo com que mais se identificam e que mais acham relevante para o seu futuro académico ou profissional. No caso destas 5 unidades curriculares pertencerem ao plano de estudos de um mesmo curso, elas conferem ou configuram um menor. Por exemplo, se um ou vários dos nossos alunos optarem por fazer estas 5 unidades curriculares na área de história, terão então um menor em história. Não têm necessariamente que o fazer, mas se quiserem reforçar essa componente, é evidentemente uma possibilidade. Finalmente, temos a área de formação geral, em que os nossos alunos podem fazer unidades curriculares de qualquer área de formação dentro da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra ou de outras faculdades da Universidade de Coimbra, e aqui podem fazer entre 0 a 24 ECTS, ou seja, de 0 a 4 unidades curriculares, caso queiram complementar a sua formação. Esta não é uma área de formação obrigatória, portanto os alunos que prefiram reforçar a área de especialização e abdicar da área de formação geral podem fazê-lo, ou podem fazer algumas unidades curriculares de formação geral, não atingindo os 24 ECTS, e utilizar os outros então para reforçar a área de especialização.
Muito bem, e agora em relação ao mestrado, professora Isabel, o modo de funcionamento é semelhante ao da licenciatura ou não tem nada a ver?
Eu diria que não tem nada a ver, até porque as nossas licenciaturas têm de facto as licenciaturas da FLUC, para além de estudos europeus, têm de facto essa característica de permitir uma grande interdisciplinaridade. Não significa que esse também não seja um objetivo de um mestrado em estudos europeus, mas até pelo número mais reduzido, não é, de anos em que temos período curricular, portanto só temos no primeiro ano seminários, não é, com parte curricular, não seria possível termos todo este menu que a professora Wanda aqui muito bem descreveu, acho que de uma maneira muito explícita, e portanto obviamente o que distingue o mestrado de estudos europeus da licenciatura em estudos europeus é desde logo um grau muito maior de especialização, enquanto que a licenciatura é fortemente interdisciplinar até no plano de estudos, como a professora Wanda também aqui já enumerou as diferentes áreas científicas que ali estão dentro, o mestrado está muito mais concentrado numa determinada área da ciência política, digamos assim, e portanto o seu foco é muito mais os atores, de facto, os processos, a estrutura da União Europeia. Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos quando acabam a licenciatura, vocês são especialistas em estudos europeus. É verdade, mas é um grau, não é, de especialidade que, apesar de tudo, precisa depois de uma consolidação. E, portanto, o mestrado surge precisamente nesse, enfim, com essa tarefa, digamos assim. E também o que o distingue é o método de ensino, porque, como vocês compreendem, nós na licenciatura temos que, embora tentemos que haja uma componente prática, que haja uma dimensão prática das aulas, como a professora Wanda também referiu, da aplicação a estudos de caso concretos, a problemas reais, a assuntos que estão na agenda, na ordem do dia, portanto na agenda quer da União Europeia, quer na agenda internacional, quer na agenda nacional, e portanto é possível, não é, fazer algumas simulações e alguma discussão. A verdade é que uma grande parte das aulas, como vocês sabem, são aulas do sentido, enfim, mais clássico de exposição de matéria, sendo certo que há sempre um apelo à participação ativa dos estudantes, seja no tipo de trabalhos que depois têm que fazer, seja na própria parte da aula reservada à discussão, não é, daquilo que está a ser tratado. O mestrado não pretende ser nada disso, ou seja, o mestrado pretende, eu digo pretende porque nós vamos abri-lo e, portanto, obviamente, tudo, o primeiro ano é sempre um ano de teste e de alguma afinação, foi muito pensado, mas obviamente que só com o feedback dos estudantes que ingressarem no curso é que nós conseguimos perceber se o método está totalmente ajustado, mas o nosso objetivo é de facto fazer uma adaptação de um método conhecido, até nestas áreas também, embora seja utilizado noutras, que se chama Problem-Based Learning, portanto, um ensino baseado em problemas, não é? E portanto a ideia é centrar o ensino e de facto no estudante, e o estudante ter um grau de autonomia suficiente até para desenvolver aquilo que são os seus objetivos de aprendizagem. Evidentemente que há uma orientação, evidentemente que há um professor, não é, que tem que dar as pistas fundamentais, mas há aqui uma ênfase muito grande na autonomia do estudante, na sua capacidade de desenvolver análise crítica, na sua capacidade de liderar, na sua capacidade de, enfim, de resolver efetivamente problemas, porque depois vai ser isso que vai ser preciso num contexto real. Num contexto real não vai ter de trabalho, não vai ter efetivamente ninguém a fazer-lhe uma lecture antes, não é? Uma aula toda e dizer, pronto, e agora vá com base nestes conhecimentos todos que eu lhe dei, vai resolver a questão que eu lhe coloco. Não, não é? O que lhe colocam é um problema para resolver, é uma questão, é, enfim, quando nós falamos aqui em problema não é necessariamente na dimensão pejorativa, não é? Um puzzle, qualquer coisa que nós temos, a qual temos que responder, não é? Uma tarefa, digamos assim, e ninguém nos vai fazer uma súmula de toda a informação antes para depois podermos decidir. Obviamente que haverá linhas orientadoras e, portanto, é isso que nós vamos fazer, mesmo de leituras, o acompanhamento, mas, portanto, eu acho que o que distingue de facto o mestrado, até porque o número de seminários é limitado e, portanto, se calhar haveria muitas outras disciplinas ou muitas outras unidades curriculares mais especializadas ainda que nós gostaríamos de introduzir no mestrado, mas não conseguimos e, portanto, os nomes, sei lá, poder e política da União Europeia pode remeter para uma coisa assim mais geral, até pode levar alguns alunos a pensar, mas eu já tive União Europeia, Política e Teorização na licenciatura e tive Políticas da União Europeia, que é que eu vou fazer aqui de novo? O que vai fazer de novo é, de facto, a aplicação e a consolidação dos conhecimentos. Portanto, o que distingue, de facto, o mestrado é a forma como o aluno vai potenciar aquilo que já são conhecimentos adquiridos. Evidentemente que aquele que não vem dos estudos europeus tem outros conhecimentos que também são trazidos para a mesa, porque aquilo que a professora Wanda referiu como o olhar das diferentes lentes para analisar o mesmo fenómeno, porque, como vocês sabem, os fenómenos são complexos e, portanto, nós não podemos olhá-lo só de uma lente científica ou teórica, com uma teoria, com uma metodologia, para percebermos, para resolvermos efetivamente e para encontrarmos soluções. E, portanto, significa na prática que o mestrado tem esse aspecto que nós pretendemos que seja muito diferenciador. Portanto, está longe de ser o método tradicional de exposição de conteúdos e o aluno passivamente a receber, mesmo que depois os pudesse aplicar a um trabalho prático. Portanto, não é de todo essa a nossa intenção. Não sei se quer que eu lhe diga quais são as disciplinas ou não, se vale a pena fazê-lo.
Pode dizer assim muito brevemente.
Muito brevemente, portanto, metodologias e técnicas de investigação e poder e política na União Europeia no primeiro semestre e, para além disto, estas são as duas obrigatórias, uma disciplina opcional que nos traz a tal interdisciplinaridade, sendo que, ressalvo, a interdisciplinaridade está sempre presente na forma como nós vamos resolvendo as questões. Precisamos sempre de outras disciplinas, mas eu diria que fora desta área da ciência política, portanto, o aluno pode escolher uma de três opções, essas sim são de outros cursos. No segundo semestre, governação multinível e europeização, a União Europeia no mundo multipolar e um seminário de competências profissionais, que pretende ser mesmo isso, dar algumas competências para ambiente real de trabalho, ok? Mas, portanto, eu acho que, enfim, se tivesse que distinguir, até porque se me perguntar quais são, em termos de objetivos, os objetivos do mestrado são muito idênticos naquela que é a formulação aos objetivos da licenciatura, com essa distinção, não é? Nós na licenciatura estamos a dar um programa de banda larga, perdoem-me a expressão, não é? Em que, de facto, há ali uma abrangência que vos permite também, e reparem, isto não é dito com sentido negativo, é porque este programa permite-vos abrir os horizontes para a realidade, para a complexidade do mundo atual. Portanto, sem isso, se nós temos demasiadamente especializada na licenciatura, não me parece que vocês tenham uma bagagem suficiente para compreender a complexidade da sociedade em que vivemos e do mundo em que vivemos e das relações internacionais e das relações entre outros atores e, portanto, é ótimo, mas depois é de facto preciso começar a consolidar esse grau de especialização e o mestrado faz isso mesmo e faz isso envolvendo o aluno de uma maneira muito ativa, em que ele não tem mesmo hipótese de não fazer, mesmo que seja tímido, que às vezes acontece, por exemplo, na licenciatura, são mais tímidos, não intervêm tanto porque estão ali atrás na fila e portanto... No mestrado isso não é possível, porque exige mesmo esse envolvimento dos alunos e esse grau de autonomia, ou seja, eu acho que isso a cada aula é mesmo feito isso, é apresentado um problema, é identificado, é feito com os alunos a identificação de como é que vamos resolver este problema, resolver esta tarefa, quais são os objetivos, o que é que vamos aprender com isto, o que é que queremos aprender com isto, e depois haverá na seguinte a discussão, o resultado desse trabalho, que também implica trabalho fora da aula, diga-se, tem que dizer, não é? Mas estamos a falar de mestrado e, portanto, é um outro nível. E são muito menos disciplinas, portanto, a carga horária também é muito menor. E eu acho que isso é uma característica que é bastante distintiva e que tornará este mestrado apelativo, julgo eu, espero eu, sinceramente.
Muito bem. E tendo em conta tudo isso e também a professora Wanda já mencionou há bocado algumas, mas quais é que vocês consideram que são as saídas profissionais e as oportunidades que um estudante pode ter depois de fazer a licenciatura ou mestrado ou ambos?
Eu diria que precisamente por aquilo que estávamos a falar até do facto de ser uma, no caso da licenciatura, mas a professora Wanda já poderá também dizer melhor, mas no caso da licenciatura o facto de ser uma formação bastante abrangente vos abre muitos leques, muitas opções. As opções que nós normalmente temos como saídas profissionais são as óbvias e mais específicas daquele curso. Quando nós dizemos, vocês podem, por exemplo, tentar trabalhar numa instituição da União Europeia ou numa organização não governamental ou num serviço da administração pública, seja, quando estava a falar em instituições europeias, estava a falar da administração pública europeia ou nacional, não é? Estamos a falar de uma câmara, pode ser local ou pode ser mais central, do governo mais central, ou quando estamos a falar em aconselhamento político, sei lá, assessoria, consultoria, etc., estamos a dizer que, no fundo, vocês têm ali um espectro bastante grande, depois dependem também como é que, depende muito como é que constroem o vosso percurso, não é? É importante perceber aquilo que já gostariam de fazer, às vezes fazem algumas, têm algumas experiências profissionais e, portanto, eu diria que isto é muito abrangente, isto é, o mínimo, podem fazer qualquer coisa, no limite, não é? Podem, é um curso que vos prepara para fazer coisas muito diversas. No caso do mestrado, eu acho que aqui sim já há uma aposta mais evidente nesta área da União Europeia, portanto continuamos com o mesmo tipo de saídas profissionais, estamos a fazer organizações, outras organizações internacionais, a própria União Europeia nas suas instituições, como sabem, todos os anos abre pelo menos estágios, possibilidade de terem uma experiência profissional efetiva depois da licenciatura, pelo menos, não é? Mas se tiverem um mestrado, ótimo, nas instituições europeias, mas também abrem concursos frequentemente, porque nós temos muitas instituições, muitos órgãos, muitas estruturas e, portanto, também abrem. O mestrado também vos prepara para uma outra coisa que a licenciatura não vos prepara, para aqueles que tenham vocação, eu digo vocação para isso, que é prosseguir a carreira da investigação. Portanto, quando vocês estão a apostar num mestrado, não é que tenham necessariamente que o fazer, eu há bocado não disse, mas por exemplo, obviamente, que no segundo ano do mestrado, vocês têm que fazer o grosso do trabalho de investigação e podem fazê-lo numa dissertação, se tiverem essa vocação e se acharem que a investigação é uma área que até vos interessa, seja para depois serem investigadores ou não, seja para depois irem, por exemplo, para o ensino, e se for para o ensino superior precisam de ir para o outro grau a seguir, de um doutoramento, por exemplo. Mas também podem fazer, por exemplo, um estágio profissional, um estágio, peço desculpa, curricular, não é? No âmbito do mestrado, que depois fazem um relatório, defendem e têm, são mestres na mesma, e portanto é uma opção para quem efetivamente a investigação não é exatamente aquilo que querem. Mas portanto, qualquer cargo que tenha a ver com a administração pública, mas também há muitas empresas privadas que têm de facto... enfim, que têm muito interesse e têm departamentos que têm relações internacionais ou que têm relações dentro de Estados, por exemplo, da União Europeia, não é? E, portanto, que muitas vezes também beneficiam de fundos, de programas, etc. E, portanto, têm todo o interesse em terem pessoas que tenham um conhecimento desta área. Portanto, eu diria que é muito limitador dizer... Os alunos de estudos europeus só podem fazer isto, só podem trabalhar nas instituições europeias ou só podem trabalhar na administração pública. Não, eu diria que vocês têm essa grande vantagem, sobretudo se vêm também já da licenciatura dos estudos europeus, de terem essa dimensão mais abrangente que vos permite vários caminhos. Agora, é preciso se calhar começar a pensar neles desde o início para também fazer um currículo que seja coerente com aqueles caminhos que seriam os vossos ideais, sendo certo que muitas vezes nós vamos para outros caminhos e eles revelam-se serem até muito acertados e não era aquilo, não era a expectativa que tínhamos no início. Mas, portanto, eu diria que os óbvios são aqueles que também já foram referidos pela professora Wanda, aqui com outro grau de especialização.
Ok. Eu gostava ainda de vos perguntar quais é que consideram ser, qual é que vocês consideram ser a importância do associativismo no nosso percurso académico e de outras atividades, por exemplo, o Erasmus. Vocês também já mencionaram isto, mas...
Eu, se calhar, posso começar já aqui pelo associativismo, porque eu diria que é extremamente, e se calhar a professora Wanda depois ali do Erasmus, porque até porque é a praia dela neste momento, eu diria que é fundamental. Algum tipo de envolvimento, bem, enfim, o associativismo é uma formalização desse envolvimento, mas nós já falamos disso, de facto, na necessidade de participação, há bocado a Catarina até falou de participação política, não é? E a participação política é muito mais do que irmos votar quando há um ato eleitoral, embora isso seja fundamental também. Mas há todo um outro envolvimento que é muito mais abrangente do que isso. E eu acho que o associativismo é bom desde logo para os estudantes que estão envolvidos, porque vos dá competências, porque vos permite resolver problemas, vos permite competências que são depois fundamentais para o mercado de trabalho, capacidade de organização, capacidade de resolver questões, problemas que vos surgem em muito pouco tempo, não é? E que, no fundo, têm que encontrar uma solução que seja boa, suficientemente boa, para agradar também aos outros colegas que confiaram em vocês. Competências de liderança, desde logo, não é? No fundo, competências para passar a mensagem que querem passar, porque vocês têm que, de alguma forma, captar mais membros para a vossa associação, têm que, de alguma forma, fazer passar a ideia de que esta área também é importante e por isso vocês têm que ter aqui uma série de competências que depois vão usar, trabalho em equipa, enfim, capacidade de trabalho, desde logo, porque estão a fazê-lo em paralelo com as vossas licenciaturas, com os vossos mestrados e, portanto, também têm que ter essa disciplina e esse rigor, não é? De não prejudicar nenhuma das atividades. Portanto, eu acho que para os estudantes que estão envolvidos têm uma série de vantagens. E depois também, vamos ser francos, acabam por fazer uma rede. E quando estamos a fazer uma rede de contactos, eu não estou a falar de coisas, enfim, que privilegiam um aluno em relação ao outro. Eu estou a falar de rede normal que todos nós temos também em termos de redes onde nos incluímos e que, portanto, naturalmente potenciam oportunidades, sem aqui nenhum aspecto ligado àquilo que coloquialmente designamos por cunhas ou por, enfim, oportunidades por conhecimento. Não é nesse sentido que eu estou a referir. E será também, e agora vou-me referir especificamente ao NAPEC, porque é um núcleo, não é? Que tem estudantes que, no fundo, está direcionado para os estudos europeus e, portanto, tem feito um trabalho fundamental na consolidação desta área. A professora Wanda há bocado falou, ou seja, sobretudo áreas mais novas, áreas mais recentes que ainda estão a afirmar-se, que as pessoas às vezes ainda perguntam, mas o que é isso? Exatamente, para que é que isso serve? Um bocadinho na linha do que estávamos a falar anteriormente, vocês, a professora Wanda referiu isso, vocês são de facto os nossos melhores embaixadores, porque por muito que nós façamos muitos podcasts destes, e que até falemos muito como estamos a falar e as pessoas vão dizer, meu Deus, 30 minutos ninguém as consegue ouvir. E portanto já não estamos a ouvir ao fim de 5. Vocês é diferente, comunicam de forma diferente, têm outro tipo, têm outra maneira de passar a mensagem, que chamam para as vossas iniciativas outro tipo de público, que muitas vezes nós não conseguimos captar até, enfim, mesmo nas aulas, etc. E portanto têm tido um papel fundamental para a consolidação da área, para a divulgação da área, para a amplificação da importância do que são os estudos europeus e, portanto, eu acho que são fundamentais. Mas acho que é uma relação, de facto, simbiótica, ou seja, não ganhamos só, não ganha só a área, mas ganham também todos os estudantes envolvidos. Obviamente, se estivermos a falar noutro tipo de associativismo, será também bem-vindo. Eu costumo referir especificamente ao NAPEC, porque é o núcleo desta nossa área, portanto não podia deixar de o sublinhar. E, portanto, e sobretudo porque também vocês têm feito isso muito bem, têm colaborado muito com a direção do curso, por exemplo, de licenciatura. Estou certa que agora colaborarão com a direção do mestrado em Estudos Europeus e, portanto, tem havido uma relação muito próxima que espero que se mantenha e que eu acho que tem sido muito frutífera e que tem sido até frutífera para aquilo que eu chamava, às vezes, eu quando falei com os iniciadores deste projeto, esta ideia de vestir a camisola, porque também é muito importante que os alunos de Estudos Europeus vistam a camisola e se sintam muito confortáveis no curso em questão, independentemente de se quando se candidataram até foi logo a primeira escolha que fizeram ou não. Isso não interessa nada. O que interessa é, eu entrei e afinal até me revejo nisto. Isto traz-me qualquer coisa de novo. Afinal, esta área até era um bocadinho diferente daquilo que eu pensava e se calhar traz mais valias. Eu acho que este processo tem sido também muito importante e acho que haver associações como a vossa também promove isto e que depois cresceram e há a Federação de Estudos Europeus e, portanto, eu enfim, estamos no NAPEC porque é neste âmbito que nos estão a dar este espaço e, portanto, eu acho que isso é muito salutar e é isso que vai contribuir para consolidar a área. Obviamente também a excelência dos cursos, o ensino, o rigor, enfim, tudo isso, mas a vossa existência é muito importante para que estas áreas que surgiram um pouco depois, que começaram por ser assim uma coisa, enfim, uma espécie de estudo da área e não área de estudo, percebem o que eu quero dizer, se possam efetivamente consolidar, porque, não vou repetir, é inegável hoje em dia a importância dos estudos europeus e de estudar os estudos europeus, ok?
Concordo plenamente com tudo o que foi dito pela professora Isabel e talvez acrescentaria só que o NAPEC e as atividades que têm sido promovidas pelo NAPEC têm sido também fundamentais para os estudantes que se envolvem nas mesmas saírem com valor acrescentado para o mercado de trabalho. Portanto, vocês ganham uma visão muito mais aprofundada destas questões, mas enriquecem também o vosso currículo vitae, portanto, não é? A vossa apresentação ao mercado de trabalho, seja pela elencagem dos eventos que organizaram, eventuais publicações, a própria participação no NAPEC, na dimensão do associativismo, funciona aqui como uma mais-valia, não é? Um valor acrescentado face a outros candidatos com que vocês tenham que concorrer quando começam a então a vossa inserção no mercado de trabalho. Portanto, acho também que é fundamental nessa dimensão. Isto permite-me aqui fazer a transição para a questão do Erasmus, não é? Da importância das mobilidades ao longo da vossa formação académica, porque é justamente essa dimensão que vai reforçar e outras que eu também já vou mencionar. Portanto, este contacto que vos é permitido ou que vos é possibilitado com outro país, com outra cultura, com outra realidade, seja em termos sociais, seja em termos de ensino, é profundamente enriquecedora e diferenciadora face a outros estudantes. E, portanto, isto dá-vos aqui efetivamente uma bagagem muito significativa em termos de experiência pessoal, mas também das competências que depois vocês levam da vossa formação académica. E neste momento, não é, graças a vários programas de mobilidade, mas em particular ao programa Erasmus+, toda a União Europeia é o vosso palco, portanto vocês conseguem, mais ou menos, dependendo das áreas e dos acordos estabelecidos, escolher o país que querem conhecer, escolher que experiência que querem é que querem ter. Bem, sabemos que existem pois vários constrangimentos, mas de forma geral nós conseguimos oferecer um leque de possibilidades muito interessante aos nossos estudantes e felizmente acho que até ao momento não houve ninguém que queira ter ido fazer mobilidade que não tenha ido por falta de protocolos, não é? Por falta de um lugar que estivesse vago para eles. Existem outras questões, enfim, que há algumas que nos ultrapassam, mas é uma oportunidade que deve ser explorada. Também em termos de enriquecimento pessoal, portanto, este contacto com uma cultura diferente, este contacto com alunos que vêm de toda a Europa, muitas vezes até de todo o mundo, é profundamente enriquecedor e é uma ferramenta essencial no mundo contemporâneo, não é? Na sociedade em que vivemos, que está a ser tão ameaçada, tão atingida por estas tendências antidemocráticas, xenófobas, algumas até racistas. Portanto, esta perspectiva de multiculturalidade, não é? De existência de uma identidade que transvassa fronteiras nacionais e políticas. Como bem sabemos, as fronteiras são uma construção social e política e, portanto, os alunos que fazem mobilidade, Erasmus ou outra, têm particular consciência disso, que a fronteira não tem que ser um muro de separação, é apenas uma linha de organização territorial, política e administrativa que tem exatamente o significado que nós lhe quisermos dar em termos de convivência interhumana. Portanto, acho que é extremamente importante e, mais uma vez, vos dá aqui um peso especial ao vosso currículo, àquilo que levam depois para o mercado de trabalho. Portanto, só vos posso incentivar a fazer esses períodos de mobilidade. Existem vários tipos, alunos que não têm, por algum motivo, possibilidade de fazer mobilidade internacional, existem também opções de mobilidade nacional, passar um período noutra universidade portuguesa, que tenha também ensino na área dos estudos europeus ou áreas disciplinares relacionadas, mas é muito importante sairmos da nossa zona de conforto e nos prepararmos para a complexidade do mundo e, sobretudo, sentirmos essa complexidade do mundo, não é? Nós só compreendemos os problemas quando passamos por eles e, portanto, essa experiência é extremamente enriquecedora. Aconselhamos e apoiamos sempre nessas vossas opções. E dentro da mobilidade, gostava também de referir que vocês têm a oportunidade, às vezes não aproveitam por desconhecimento ou porque a vossa vida segue outro caminho, têm a oportunidade de fazer esta mobilidade também no contexto de formação profissional. Portanto, no final da vossa licenciatura, vocês têm um período de até um ano para fazerem uma mobilidade de Erasmus em formato de estágio. Portanto, podem selecionar uma instituição e os protocolos depois são muito fáceis de celebrar caso haja vontade da instituição de acolhimento, neste caso uma empresa ou algo semelhante, em que vocês recebem uma bolsa então para terem esta experiência profissional e também esta experiência internacional, que é uma dupla vantagem e pode-vos ajudar, não é, no final da licenciatura, quando vocês ainda estão a tentar decidir exatamente o que é que querem fazer, se querem avançar com a vossa formação académica ou se querem já inserir no mercado de trabalho, pode ser uma opção interessante para funcionar aqui como ponto dessas várias etapas.
Muito obrigada. E então, este episódio também é o primeiro e então também tem como objetivo dar as boas-vindas aos novos estudantes da licenciatura e do mestrado. E eu queria saber se há alguma mensagem especial que lhes queiram passar.
Bom, eu diria que a nossa mensagem é de boas-vindas, de esperança de que de facto os cursos correspondam às expectativas. Como disse, mesmo quando no mestrado isso não acontece tanto, não é? Porque à partida, evidentemente que as pessoas podem candidatar a vários mestrados, mas à partida depois aqueles que escolhem, entrando, será aquele que de facto tinham mais em mente para aquilo que é o seu percurso, para aquilo que têm pensado, e também há já um grau, se calhar, até de maturidade maior pela idade, e portanto também há escolhas mais fixas, não é? Mais definidas. No caso da licenciatura, eu diria que será para nós docentes, a professora Wanda também poderá dar a sua opinião, mas será para nós docentes uma grande satisfação se, mesmo aqueles que não tinham a licenciatura em estudos europeus como primeira opção, e devo sublinhar que já são muitos os que têm a licenciatura em estudos europeus como primeira opção, e isso apraz-nos muito, isto é sinal de que tudo isto que falamos aqui, nomeadamente o vosso trabalho, também já está a chegar a outros colegas, a colegas mais jovens, e que, portanto, já lhes permite uma escolha informada neste sentido. Mas mesmo aqueles que não tinham como primeira opção, e a mesma coisa no mestrado, que eventualmente também pode acontecer, enfim, tinham escolhido um outro mestrado onde não foi possível, por variadas razões, terem sido admitidos, e, portanto, este não era exatamente o do coração, mas foi aquele que ficou, que de facto no fim do seu percurso saiam daqui a dizer: efetivamente, estes cursos ou este curso superou as minhas expectativas, eu considero que foi um bom investimento e que, portanto, saio daqui com conhecimentos que me preparam efetivamente para prosseguir o meu percurso, seja ele continuar na via académica, seja ele entrar de facto no mercado de trabalho. E, portanto, se nós tivermos esse feedback no final de curso, é isso que eu espero que os novos alunos, se for na licenciatura daqui a 3 anos, se for no mestrado daqui a 2, nos digam no final. Ou seja, quando nós fizermos um apanhado, percebemos então qual é a vossa opinião, que seja isso, ou seja, que valeu a pena. E se for esse feedback, estamos plenamente satisfeitos e, portanto, só posso dizer: sejam muito bem-vindos e espero efetivamente que possamos corresponder às expectativas, ou até possamos superar as expectativas, se elas efetivamente, enfim, no início não eram assim, não, este não foi logo o caminho mais desejado, foi um caminho onde teve que se ir, enfim, por outras circunstâncias.
Eu reitero, não é, as boas-vindas aos novos alunos. Muitos deles já me conhecem por notificação, portanto, um apelo que eu faço desde já é que utilizem as ferramentas de comunicação da Universidade de Coimbra, muitos deles já foram contactados no sentido de ajustar as suas opções em termos de inscrições, que é algo que, tanto quanto possível, se vai manter no futuro, ou seja, um olhar atento para aquelas que são as necessidades dos nossos estudantes, uma tentativa de dentro, enfim, de todos os constrangimentos institucionais, estar sempre presente, estar sempre disponível, sermos, não é, a direção do curso, um elemento presente, ativo também neste percurso. E, portanto, para além das boas-vindas, aqui uma nota de disponibilidade, para além de tudo o que vão ganhar nessa experiência, que sempre que precisarem, que sempre que se virem confrontados com alguma indecisão, que virem, enfim, que sentirem que estão com algum problema, para estarem completamente confortáveis para contactar numa primeira fase a direção da licenciatura e numa fase posterior também os tutores que acompanharão mais proximamente cada um dos estudantes da licenciatura em estudos europeus. Portanto, muito boas-vindas e estaremos cá para vos acompanhar neste percurso, que esperamos que seja muito solitário e que corresponda ou ceda, como a professora Isabel disse, as vossas expectativas e, sobretudo, que vos seja muito útil naquilo que vocês escolherem fazer com o resto das vossas vidas.
Também, passando uma mensagem do NOPEC para estes novos estudantes, eu queria desejar-vos umas boas-vindas e dizer que vamos estar sempre disponíveis para ajudar no que pudermos e também para vos acolher, caso queiram integrar a associação, estaremos de portas abertas. E portanto, para finalizar, queria agradecer às professoras por terem aceito o convite e por também nos terem elucidado sobre estes assuntos. E para quem nos ouve, até ao próximo episódio desta Janela Europeia.